Seja bem-vindo ao Diário de Bordo, hoje é segunda-feira, 8 de fevereiro, 9h34 da manhã. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
O Big Brother não dá mais pra mim.
Vamos, mas tudo bem, tem outras coisas acontecendo que é bom.
É, isso é verdade, tu tá
Entendeu?
Certo.
Se a gente não for dar bom dia, a gente vai ter dia sempre. Porque sempre tem coisa que não é legal acontecendo.
Isso é verdade, também.
Então, a gente tem que sempre ter um bom dia, apesar das dificuldades. Entendeu?
Eu tô no bagulho do Big Brother, tá afetando a minha vida.
É, a Demara postou um vídeo agora. A Demaravilha, sigam, ela é tudo.
Ela é perfeita.
Ela é tudo. Ela fez um Reels muito bom, falando como você... Como é ir na psicóloga, quando a psicóloga tá viciada em BBB.
Sim, não, total.
É muito bom. E é isso, aí a psicóloga fala assim, não, mas é porque o Big Brother tá ficando a minha vida. E ela, não, mas o Arthur, né? E é muito bom.
Off Faria.
Ai, Gilberto, ele é tudo, né?
Ah, Gilberto rei, né?
O Gilberto é tudo
mesmo.
Gilberto
rei, amado.
É, tá, bom, essa semana aí foi bem complexa na Big Brother. A gente falou ontem já também, acho que nem precisamos nos estender nos assuntos de ontem, tá? Tipo, de anteontem, no caso. Mas formou-se o paredão, pra grande tristeza de toda a internet. Carol Conká se safou.
Como é que ela se safou? Globo, faça Globo, seu... Dê seu jeito.
Por favor, minta pra mim, Globo.
Minta, manipule.
Por favor, eu estou pronta para ser manipulada.
Tem noção que as pessoas estão pedindo, Globo, pra você manipular? Manipule mais ainda. Manipule.
Manipule já. Eu amo que tem vários famosos falando isso, né? Tipo, Globo, por favor, me manipule. Anitta, o Neymar falou, o Kevinho falou.
A Anitta tweetou, tipo, tá, tô voltando pro Brasil. Tipo, vou dar um jeito nisso aí.
E aí o meme foi, Anitta finalmente está fazendo alguma coisa.
É?
Ai, porque sempre a galera fala, né, Anitta, faça alguma coisa. Dessa vez ela estava assim, gente, vamos todo mundo para uma ilha. Vamos lá.
Sério, eu tô assim.
É, tá uma loucura. O Boninho falou que vai ter paredão falso, né?
Ah, diz que agora.
Então, assim, não, mas não vai... A questão é, ele não vai ver o resultado e falar, opa, paredão falso.
Galera, então, paredão falso.
Seguinte, pessoal, esqueci de avisar.
Senhora,
é falso.
Por tudo que é mais sagrado, por favor, que tenha um paredão falso e seja a Sara que saia. A Sara vai voltar e vai botar fogo.
Ah, infiltrada
coisas.
Da KGB, eu
não,
amo.
Não, sério, eu torço por isso. Eu vivo por esse momento.
É... Eu amo a Sara fofoqueira que fica plantada nos lugares, ninguém percebe ela.
Isso é perfeito, isso é perfeito.
Isso é muito
bom. Assim, isso aí...
É,
ela
isso
é muito
bom.
Foda, ela é muito foda. Porque ela tá muito ligada em tudo que tá acontecendo e ela tá tentando só não se queimar pra ela, tipo, ir o menos pro paredão possível.
Gente, ela se metia lá com os famosos de Hollywood. Você acha que ela não sabe lidar com o famoso brasileiro?
Dá.
Ela é muito safa.
Nego Di.
Você acha que ela... Exatamente, meu amor, tava lá fazendo Lúcifer. Você acha que a gata não sabe como as coisas funcionam?
E o que eu mais amo de tudo, dos famosos do Big Brother ali, que é tudo os lixos ali, eles tudo, eles não imaginam que o G4 ali, a galera tudo já passou eles no Instagram.
É, então,
eles
isso
são
é muito
tudo
louco.
Menor já que eles, famosos, na real, são os G4, não são mais eles. Isso eu adoro demais esse momento.
E, nossa, é muito louco, né? Eu acho que essa coisa do Big Brother, de, tipo, eles não terem noção nenhuma. Ontem, quando o Thiago deu um esporro ali na galera, falando que as pessoas... Que existe, que existe jogo, mas existe verdade. E muita gente ali não demonstrou carinho com o Lucas e tal. A Lumena começou a chorar descontroladamente. Uhum. É, e a galera tava falando muito na internet do tipo assim... Não é só sobre ela entender que ela fez mal o Lucas, mas sim porque ela entendeu que ela tava fazendo um jogo que a galera não tava gostando. E provavelmente ela estava mal na fita.
Uhum.
E provavelmente ela já não ia ganhar esse prêmio,
uhum,
sabe?
Que ela não tá arrasando.
Exatamente, exato. Então eu senti que a galera na internet tava meio que nesse movimento com a Lumena. De tipo, o quanto esse choro foi real ou não e por que foi esse choro. Então, é isso. Mas assim, de novo, a segunda pessoa a ser eliminada vai acontecer agora, amanhã, uhum, né? Amanhã, terça. Então, é amanhã, né? Já a eliminação.
Amanhã.
Tô perdida no personagem aqui. Então, é muita coisa pra acontecer, gente. É muita coisa. Eu acho que o próximo paredão vai ser fake. Uhum. A minha teoria...
Eles têm que ganhar uma semana. Então, em algum momento, vai ter.
É.
Porque, tipo, com uma pessoa a menos, não é só diminuir uma semana lá no fim, né? Tem que ter todo um cronograma.
Eu acho que vai ser nessa, até porque o G4 ali, que agora virou um G3, né? sem o Lucas, mas o G4 ali, em comparação com o resto da casa, eles são em um número muito pequeno, até ao ponto de se defender.
Uhum.
Porque é muito difícil ganhar a prova do líder, a prova do anjo e tal, pra eles conseguirem se proteger. E tem uma parte ali da casa que estão chamando de jardim botânico, que é um centrão ali que não
serve pra nada.
Que não tá se posicionando.
Podiam botar uns cones. Ia dar no mesmo.
Não
ia gastar dinheiro com alimentação.
É.
Vários cones ali, que não sai pra porra nenhuma, só pra fazer volume.
Então tá complicado ali. Eu acho que, inclusive, acho que o jogo da discórdia de hoje vai ser até pra tirar esse povo desse isentão. Sabe? Tipo, vai ser pra colocar essa galera de tomar uma posição.
Não, eu não duvido que hoje seja, tipo, monte seu pódio pra final.
Ah, sim, sim, sim.
Pra dar um relax.
É, pode ser também.
Eu acho que pode ser. O que eu acho que... Não, agora tem que botar fogo mesmo.
É, porque já
Tipo assim, já cagaram lá a cabeça do Lucas. Ele saiu fora. Agora vai, meu. Agora enfia esse troço aí. Porque, tipo, o Gilberto tem um monte de coisa pra falar.
É, hoje vai pegar fogo.
A Sara tem um monte de coisa pra falar. O Bill... Eu acho que o Bill, ele vai chegar... Tipo assim, na cabeça dele, ele já deve saber que ele vai sair. Eu acho.
Uhum.
Porque ele é um cara... Ele é muito ligado, só que ele só não fala. Mas ele
sim,
tá ligado
sim,
em tudo.
Sim, sim, sim.
Então
ele
eu
é bem
acho
inteligente.
Que ele vai explodir em algum momento. Tipo assim, entre hoje e amanhã, se pá, tipo assim, ah, divulgou que ele saiu, aquele momento ali pré-porta pra sair, ele vai falar um bagulho. Se não for ali, ele vai falar hoje, ele
nossa,
vai falar.
Nossa, ia ser tudo,
eu
né?
Eu acho que ele vai falar, porque tipo assim, ele vai chegar no momento, meu, eu não tenho mais nada a perder, eu vou falar.
Sim, sim. Eu acho que eu faria isso também. Tipo assim, reunir todo mundo antes de sair. Pessoal, antes de sair, eu só quero falar um negócio. Isso, uhum. Isso. Um beijo. Nossa, ia ser tudo.
Eu
e
acho.
Aí ele ia ficar pra história aí também,
então,
né?
Então, aí que tá. Eu acho que ele... Porque, tipo assim, ele demorou muito pra se posicionar, mas ele é um cara legal, meu. Eu acho que ele não é... Ele é um cara... Ele, tipo assim, longe de ser uma pessoa do mal igual a galera.
É, eu acho que ele fez um jogo ali que não era um jogo forte o suficiente.
Sim.
Mas eu acho... E ele foi muito levado pela galera, assim. Uhum. E esse é o ponto, assim. Tem muita gente ali que ainda é muito manipulável, muito levado pela galera, que é muito o que a Sara falou. Ela assim, por que o Arthur votou no Gilberto? Sendo que, assim, eles não tiveram um A de problema. E o Arthur teve um problema com várias pessoas na casa, tipo, com o Fiuk. Falou da Lumena já também. Tipo assim, por que não votou nessas pessoas? O que que fez não votar, entendeu?
É uma tarde com o Projota.
É, sabe? Então, é isso. Esse é o ponto que vem de uma tarde com o Carol com K. Então, o negócio vai escalando. Então é isso, tem que... Vamos acompanhar aí os próximos acontecimentos. Eu acho que tem... E é isso que eu acho muito louco, assim. As coisas mudam muito rápido. É uma velocidade que tá acontecendo que a gente... Eu não tenho nem como prever as coisas. Não tem como... Porque assim, até, sei lá, 3 dias atrás, a gente tava assim... Gente, é óbvio que a Juliette vai ser a grande vencedora desse Big Brother. Agora eu já tô assim... talvez a Sara, talvez o Gilberto. Tipo, você já começa a questionar algumas coisas que até semana passada era certeza. Pra mim, o maior exemplo disso é... Até antes da entrada do Daniel, a Marcela ia ser a vencedora do BBB.
Sim, sim.
E ela saiu super com a galera com um super ranço dela. Então, assim, tem uma diferença de
sim,
tempo
faz sentido.
Que faz com que o jogo mude totalmente.
É quem eu... Tipo assim, pra mim, fora os três ali... As únicas pessoas que eu acho que estão meio que correndo por fora... Assim, tipo, o Caio... Eu acho que ele tá correndo muito por fora com um outro tipo de público, com outro bagulho. E ele vai muito longe.
Uhum.
E porque ele tem várias coisas. Assim, é super bonitinho quando ele fala da família dele, quanto ele ama a mulher,
esposa,
a filha,
é bem bonitinho.
Tá, é bem bonito. Ali eu acho que vai.
Sim.
E o João Luiz, eu acho que ele também vai.
Em algum momento...
Em algum momento ele vai dar... Uma surtada e ele vai falar um monte de coisa.
É, porque dá pra sentir que ele sabe as coisas, mas ele tem medo de se posicionar. Uhum. E ele vai com a galera e ele faz as merdas junto. Mas assim, tem uma cena muito boa que foi a Carol com K falando um monte de coisa que não tinha muito acontecido e tal. Falando do Bill. E ele segura o riso.
Uhum.
É muito bom.
Não, e quando rolou toda a treta do Lucas, ele se posicionou com o Lucas. E ele falou o que interessa é o que tu tá sentindo.
Sim.
E tipo...
Ele foi legal com o
ele
Lucas.
Ele foi muito legal. Ele foi muito acolhedor, assim. E
sim.
O Lucas falando, ah, é porque meu pai não vai aceitar. Ele falou, isso é outra coisa. Mas tipo, a gente quer saber como tu tá aqui agora. Tipo, ele
sim.
Foi muito acolhedor. Isso foi
sim.
Muito legal. E aquilo ali me deu um bagulho. Cara, se pá... Ele tá vendo tudo o que tá acontecendo também, mas ele tá com medo.
Aham, uhum, com
de
certeza.
De pegar e... Porque se ele se posicionar, automaticamente a galera do mal já exclui.
Não, e ele tá muito junto com a Carol com K. Uhum. E tem um ponto que a gente até já comentou sobre isso aqui. Que é assim, putz, você tá numa casa com a Carol com K, entendeu?
Uhum.
Você tem essa figura...
É intimidador.
É, você tem essa figura de autoridade, você tem esse ponto de que você é fã da pessoa.
Uhum.
Que foi o que o Gilberto falou, eu sou fã dela, é difícil, eu gosto dela. Não é fácil, não é de um dia pro outro que você vai virar e fala assim, essa pessoa que eu sempre admirei, agora não admiro mais.
Uhum.
Então é difícil, é complicado. Então eu acho que tem isso e que pesa muito.
Uhum.
A gente, de novo, a gente tá vendo as coisas num macro, né? Você assimilar as coisas, você entender, você ter força pra sair, nem todo mundo tem. Não passando um pano pra pessoa.
Sim,
o ponto que eu quero dizer é que, tipo, olhar e falar é muito mais fácil do que realmente viver um negócio.
Sim.
E é muito fácil a gente falar assim, ah, eu nunca seria conivente, eu nunca estaria junto. Você não sabe.
Não sabe.
Não tem como saber. Viver o negócio deve ser uma parada que a gente não tem muita ideia do que realmente significa, do que realmente é. Então é isso, acho que a Sarah, ela tá do jeito que ela tá, é muito legal, é muito corajoso ela levantar isso, né? Porque ela tava no outro grupo e ela saiu muito, né? O Gil também. Mas ela foi a única pessoa que peitou todo mundo no ao vivo e falou assim, gente, eu não vou falar não pro Lucas porque eu não sei o lado dele.
Uhum.
Foi a única que falou. Fazer isso é muito difícil, é
Nossa.
Muita coragem. E ao mesmo tempo ela tá lá infiltrada, né? Então é tudo pra mim.
Bora pro próximo assunto.
Vamos. Ah, ontem também rolou a apresentação do The Weeknd no Super Bowl.
Nossa, a lenda viva.
Um ícone, né?
Tipo assim, pra quem não sabe, alguém pode ser que alguém não conheça The Weeknd, né? Então,
vai,
The
conta
Weeknd,
aí.
Ele é um artista pop alternativo, post emo, lo-fizinho
tudo.
De canto.
Um ícone que chama, né?
Acho que é isso, pop alternativo... post emo lo-fi de canto. Esse é o ele é um cantor muito incrível, compositor, enfim, produtor, ele é todas as paradas.
Uhum.
E ele tá, ele tem, ele, esse é o, seria o terceiro registro que ele lança, né? Ele tem um disco, depois ele lançou um EP, fora singles assim, e aí tem esse disco que se chama After Hours, que é um disco todo
muito legal.
Todos os bagulhos que ele faz são conceitual na real. Mas esse disco, ele é um conceito muito acima das outras coisas que ele fez, onde ele contou uma história através dos clipes. Inclusive, se tu não assistiu, vai no canal do The Weeknd e procura os clipes e olha em ordem, porque é uma história.
É bem legal.
Uma história, né?
Bem legal.
E ele faz todas as apresentações com a mesma roupa, que é toda a temática do disco, que é ele com um blazer vermelho e a roupa toda preta.
Uhum.
E durante toda a história do disco, ele... acontecem várias coisas, que eu não vou contar, porque eu quero que as pessoas assistam lá. Mas ele vai estar lá com a cara enfaixada, depois não vai estar mais e tudo. Então, tipo, tem toda uma história por trás e ele tá levando isso pras apresentações ao vivo, né?
Sim. É muito legal, porque você realmente se sente dentro da história, dentro do clipe. Quando ele vai em apresentação de premiação, assim, e tal, ele vai realmente com as roupas. Teve uma que ele realmente foi com a cara enfaixada, igual o clipe e tal. E a grande questão, né, que todo mundo fala muito, é que o The Weeknd fez um disco muito incrível, com toda uma narrativa muito legal, muito foda pra clipe junto, toda uma narrativa ali da estrutura muito bonita, muito impressionante, um artista realmente muito completo. Ele já foi indicado ao Grammy várias vezes, mas esse ano ele não foi indicado a nada do Grammy.
Sim.
O que foi muito esquisito, a galera falou muito sobre isso. Então, tanto que o último, acho que é até o último clipe, que ele pega um... parece muito, né, com o formato ali do prêmio, do troféu, do Grammy, ele joga longe.
Que é da música Save Your Tears.
Que é muito boa.
Que
é a minha preferida.
E o grande lance da parada do Grammy, dele não ter sido indicado, e o porquê que pegou tanto, foi que o primeiro single do disco, que se chama Blinding Lights, que é a, praticamente não, foi a música do ano passado, né, a música pop mais bombada do ano passado, é a música mais ouvida do Spotify. Tipo assim,
e o cara não foi indicado ao Grammy.
Ele simplesmente tem um single que foi a música mais ouvida do ano na maior plataforma de streaming.
Sim.
Né? E ele não foi indicado ao Grammy com o clipe e a produção dessa música.
Sério.
Isso, tipo assim, por quê? Né?
Sim.
E ficou muito assim, por que que não indicaram ele?
É.
Que tem um motivo.
Sim.
Tipo assim, e ele ficou puto, rolou um monte de post na internet, bababá. E
até
aí,
de artistas apoiando ele,
então,
falando que era um absurdo.
E aí, logo depois que saiu a indicação, sei lá, um mês depois, nem isso, eu acho, ele lançou esse clipe que a gente falou, né? Que é uma simulação de uma premiação, assim.
Então, assim, e aí ontem rolou a apresentação do Super Bowl, que sempre tem o intervalo do Super Bowl ali, sempre tem shows muito marcantes, muito icônicos. Pra muitos artistas, é o meio que, assim, chegar lá é isso, sabe? É você
total.
Apresentar no Super Bowl.
É ir no Faustão no Brasil. Não é real, porque o sonho dos brasileiros é ir no Faustão, se tem uma banda.
É, e aí, tipo, a apresentação do Super Bowl, ela é muito pensada. Ela é um marco, assim. Então, apresentações que eu amo. Beyoncé, tem a pior de todas, né? Que foi quando surgiu... Eu já contei isso aqui, que foi quando surgiu o YouTube, que é a apresentação da Janet Jackson com o Justin Timberlake, que o peito da Janet Jackson fica fora.
Sim, sim.
E aí criaram o YouTube pra divulgar esse vídeo. Muito bacana, né, gente?
Mas tem o...
Super saudável.
A do Bruno Mars também foi bem foda.
É muito boa.
A apresentação dele.
A do Maroon 5, a galera não curte. eu, né, gente, Little Monster. Eu amo a da Lady Gaga, eu acho incrível. Ela é tudo pra mim, né? E a apresentação do The Weeknd sempre são coisas muito grandiosas. Muito, muito grandiosas. E aí, o The Weeknd se apresentou ontem. Achei muito absurdo, porque é todo o gramado ali, com a coreografia. E o que eu acho muito... que eu gostei muito de todas as coreografias e tal, é que, assim, parece que é uma bagunça, sabe? Parece que são as pessoas se batendo nele, porque, assim, são muitas pessoas, e até nos clipes, geralmente ele tá numa balada, é uma coisa meio, tipo, a madrugada, né?
O conceito do disco é a madrugada.
É.
Né? Isso aí.
Então, tem essa coisa da festa, da balada e tal, e das pessoas se batendo e tal, inclusive saudades. E aí, tem isso muito presente nessa apresentação. E eu achei muito legal isso, porque não é que eles estão se batendo, é uma coreografia ensaiada para parecer que eles estão se batendo. E é muita gente junta, né? Então, assim, imagina primeiro o esquema de segurança disso, porque, né, pandemia, eu não consigo desligar, gente. Eu vejo muita gente, eu fico muito nervosa o tempo inteiro. E é muito legal. Tanto que tem umas horas que ele tá no corredor de luzes, né, que é igualzinho o clipe, inclusive, que eles estão todos se batendo e ele tá tentando cantar e meio que passar por eles, assim. E aí, dá uma virada de música, todos eles param certinho, alinhados. Aquilo é muito legal.
Não, e é muito foda também, porque ele tá nesse corredor se mexendo e ele mexe com o cara da câmera, o que nitidamente faz tu entender que o cara da câmera também é da equipe dele.
Sim,
entendeu?
Sim.
Não é tipo um canal de TV que tá transmitindo, não. Ele teve...
É,
ele
parte
levou a equipe,
da dança.
Ele levou a equipe de vídeo junto, assim. Então,
sim,
tipo, ele... Vários momentos da apresentação, ele tá cantando, e aí tu vê que o take baixa, de baixo pra cima, vira pra ele, e ele tá bem no meio dos fogos de artifício, tá mostrando bem certinho quando sai.
É muito lindo.
Tipo assim, inicialmente foi muito ensaiado, e tava tudo muito certinho pra acontecer.
É, e eu acho que o que é mais impressionante de tudo pra mim, de tudo mesmo, é que é uma apresentação ao vivo. Não, e é uma quantidade de fogos absurda, quantidade de gente envolvida e tal. E é muito louco isso, sabe? Você pensar que tudo aquilo é um ao vivo.
Sim.
Não tem como dar errado. E aí, só pra gente terminar esse assunto do The Weeknd, eu queria dizer que ontem à noite, a gente tava falando do Grammy e tal, né? Que ele não foi indicado. O Twitter do Grammy... Você viu isso?
Não.
O Twitter do Grammy teve a pachorra de postar fotos do
Nossa.
Show. Falando assim, ai, o vencedor de 3 Grammys aqui toma o palco do Pepsi Halftime Stage. E aí tá todo mundo assim, ah, mas vocês vão pra puta que pariu. Aí tem um print, que brasileiro é tudo, né? Como se fosse um tweet do The Weeknd escrito assim, enfia esse Grammy no rabo, seus racistas. E a galera tá assim, vocês não tem vergonha, a cara não queima,
nossa,
né? Nem arde.
Nossa.
Então, esse foi o babado de ontem do The Weeknd. A gente tinha mais alguma coisa pra falar aí?
Sim, WandaVision.
Ai, é verdade. Temos
e
o nosso...
a gente combinou que a gente assistiu o primeiro, né?
Imagina,
de
qual é? Diário de séries?
Diário de séries.
Diário de séries.
E aí, ontem assistimos o primeiro episódio de WandaVision. A gente não tinha visto nada, a gente não sabia nada. Eu, particularmente, não sei nem a história deles, sem nada.
Eu também sei muito pouquinho.
E aí, a gente começou a assistir e eu fiquei incrivelmente assustado com o quão legal é. É muito bom, assim. E, tipo, toda a temática de séries antigas de comédia, né? E toda uma atmosfera que foi criada pra fazer essa série. E acho que tu sabe mais detalhadamente do porquê que as coisas estão acontecendo ali. Pra mim, tava só muito legal. Uma série retrô, comédia, muito foda. Mas tem muita coisa além disso, né?
Então, o que que acontece? Eu não sei muito sobre o universo Marvel, de qualquer forma. E o que eu gosto muito das coisas, quando eu assisto algo de herói e tal, da Marvel, é que eles sempre fazem as coisas dentro de com uma narrativa e tal, com um formato, que mesmo se você não souber, você vai entender tudo, você vai curtir. Só que se você souber, né, o histórico das coisas, coisas, se você reassistir os filmes e tal, você vai super conseguir entender as coisas numa outra esfera.
Sim.
E isso é legal, porque você não tá excluindo as pessoas que não sabem as, uhum, né, o histórico. Então, isso é legal. E aí, o ponto da história é, tem o casal, que é a Wanda e o Visão. E aí, a série começa como se fosse uma série dos anos 50. Muito é Love, Lucy. Uhum. Muito, assim. E aí, eu li algumas coisas sobre a série que fala que os episódios sempre vão ser, ou tem essa temática de ser homenagens sobre a história da TV americana, uhum, sobre os sitcoms americanos. Então, o primeiro eu senti que é muito I Love Lucy. A gente amou e a gente assistiu o segundo.
Uhum.
E o segundo eu achei que é muito parecido com A Feiticeira, que eu era muito fã da Feiticeira.
Sim.
A abertura é igual, a casa muda,
uhum,
e a casa é parecida.
Não, achei muito foda esse bagulho da locação ser diferente. Adorei.
Isso é muito legal.
Achei muito foda.
E aí você vê que, assim, eles estão vivendo ali, eles estão nessa sitcom, então o formato das piadas, as risadas, uhum, é muito, muito, muito dentro desse formato, né, das séries antigas. E você vê que algumas coisas estão meio esquisitas ali, que eles, tipo, não lembram muito da história deles.
Uhum.
Tem alguma coisa estranhona acontecendo,
sim,
mas meio que você não sabe o que é e nem eles.
Sim.
E isso que é o legal. E aí você quer assistir a série pra ver como que vão ser os próximos episódios.
Total, total.
Pra onde vai os próximos episódios, né?
Pra onde será que vai?
Pra onde será que vai?
Então, vamos, a gente vai continuar assistindo. Eu tô bem, bem esperançoso que a série vai ser muito
assistam,
legal.
Assistam, a gente.
Quem não assistiu, manda muita brasa, porque é muito,
muito legal.
Legal.
Muito
legal,
mesmo.
Bom mesmo.
Assim,
amamos.
A gente vai continuar vendo essa semana. Já sou WandaVisioner, sei lá como chama. 8 de fevereiro, segunda-feira, 9h55 da manhã.
Vamos lá! Vem que vem! Sempre dois! Nunca ele, sempre dois!